Olá, caro ouvinte. Aqui é o Caco da aventura A Lenda. Como vocês sabem, eu tenho família agora. Portanto, tenho que avisar para sua família que esse episódio é apenas para maiores de idade. Por favor, não ouça se você é menor de idade. Não é adequado. Até mais.
Nada acontece duas vezes da mesma maneira.
Ideias são a prova de bala.
Mas o coração do homem é facilmente corrompido. E o anel do poder tem vontade de...
Há muito tempo, as quatro nações viviam em paz.
Nada pode ser obtido sem uma espécie de sacrifício. Para se obter algo, é preciso oferecer algo em troca de valor equivalente.
Toda a história da vida humana tem sido uma luta entre o conhecimento...
Faça ou não faça. Tentativa não há.
Qual será a aventura de hoje?
Rola um D21.
Olá, todo mundo! Sejam muito bem-vindos ao D21. E o jogo que a gente vai jogar hoje é o Caos. Cada um deles é uma criatura ou objeto que foi tocado pelo Caos. Isso significa que eles têm habilidades especiais e para cada jogada que eles forem fazer, eles vão rolar dois dados. O dado que eles vão rolar vai depender do atributo que eles têm. O jogo tem quatro atributos diferentes. Muki, que representa a força e a agilidade, então movimentos com o corpo. Munheca, que representa a destreza manual e trabalhos finos também, né, de motricidade fina. Miolos, que representa a inteligência, a sagacidade do personagem. E malandragem, que representa capacidade de convencimento, de mentir, carisma e tudo isso por aí. Eles vão ter dados diferentes nesses atributos. Os dados que eles vão ter vão ser D4, D6, D8 e D10. Então, se eu tiver D10 em munheca e eu for fazer uma rolagem de munheca, eu vou rolar dois D10, naturalmente. Além disso, cada um deles tem um dom caótico, que é alguma coisa em que eles são muito bons. Se eu estiver usando isso, digamos que meu dom caótico seja roubar coisas do bolso das pessoas. Aí eu tô usando munheca, porque eu preciso de motricidade fina, e é o meu dom caótico, roubar coisas do bolso das pessoas. Então, ao invés de rolar 2d10, que é o dado que eu tenho em munheca, eu vou rolar 3d10. Pega-se sempre o resultado maior. 1 e 2 é uma falha crítica, algo deu muito, muito, muito errado. 3 e 4 são falhas normais. 5, 6 e 7 são sucessos parciais, significa que deu certo, mas teve um porém. 8, 9, 10 e 11 são sucessos normais, deu tudo certo. E o 12 é o sucesso crítico, quer dizer que tudo foi muito melhor do que o esperado. Os personagens também podem rolar mais dados caso eles se ajudem. Se eu tô tentando roubar alguma coisa do bolso de alguém, uma outra pessoa que tá jogando comigo pode me ajudar distraindo o meu alvo. Pra me ajudar, ela precisa ter o dado no atributo igual ou maior que o meu. Porque afinal, alguém que sabe menos do que tu não consegue te ajudar tanto assim. Então, a pessoa que vai distrair vai precisar ter uma malandragem D10, que vai ser igual à minha munheca D10. E aí, eu rolo um dado a mais no que eu tô fazendo, porque tem alguém me ajudando ali. Quando o dado rola o seu número máximo, por exemplo, D6 rola um 6, o dado explode. No caos, isso significa que eu vou rolar um dado extra acima do que eu rolei. Se o meu D6 explodiu, eu vou rolar o D8. E eu vou sempre pegar o maior resultado, independente se o meu D8 ou o meu D6 rolaram mais. Então, rolei o D6, ele saiu um 6. Ótimo, estourou. Vou rolar um D8, o D8 saiu 2. Fico com o 6 do D6. Ele não soma, é sempre o número maior. O objetivo dos personagens é completar um trambique. O trambique é tipo a missão que eles vão ter nisso aí. E dentro desse trambique, eles vão fazer várias pequenas coisas para completar essa missão. Existem dois relógios que eu, como narradora, fico manejando por trás das cenas. Um deles é o relógio do caos, o outro é o relógio da ordem. Para que o trambique deles tenha sucesso, eles precisam completar o relógio do caos antes de completar o relógio da ordem. Se o relógio da ordem for completo antes, vai dar tudo errado. E aí, eles vão se dar mal de alguma forma. Cada vez que eles rolam um sucesso crítico, o relógio do caos avança 2 segmentos. Quando eles rolam um sucesso normal, ele avança 1. Um sucesso parcial avança 1 segmento no relógio do caos e 1 no relógio da ordem. Uma falha avança 1 segmento no relógio da ordem. E uma falha crítica avança 2 segmentos no relógio da ordem. E é assim que a gente sabe quando a missão termina, pra bem ou pra mal. Esse é o Caos, e se vocês gostarem do sistema, Ele tá disponível gratuitamente no Dungeonist. É só procurar por Renata Bruscato, que é o meu nome, ou Caos, que ele também aparece. Boa aventura!
Olá, ouvintes, eu sou o Franco, tudo bem? Vocês já devem ter me escutado em algum episódio, ou não. Se não, corre lá para me dar um biscoito. Eu vim aqui para lembrar que o Estação 21 é colaborativo, o que significa que qualquer um pode participar. Seja produzindo pautas, criando nossa identidade visual, editando nossos episódios, divulgando em nossas redes, transcrevendo, escrevendo fanfics, assistindo um filme, jogando um RPG, ou até mesmo qualquer outro tipo de joguinho. Entra lá no nosso grupo do WhatsApp, é lá que rolam as nossas chamadas para gravar os episódios. Para participar, é só preencher qualquer um dos formulários que estão no post do episódio, lá no site do Leitor Cabuloso. Acesse www.leitorcabuloso.com.br, vai na aba de podcasts e procura pela Estação 21. Aproveita também para nos seguir nas nossas redes. É Estação 21 Pod em todas as redes, tanto no Twitter quanto no Instagram e até mesmo na Twitch. Lá também rolam as nossas lives. Aparece lá e confere o cronograma.
Eu sou Renata Bruscato, do Caquitas Podcast. E quem é que tá aqui comigo? Vamos começar... Sidney, começa aí e aí tu chama o próximo.
Olá, eu sou Sidney e hoje vou jogar esse sistema muito sui generis, né? Vou jogar com o Remotirano. Ele é um controle remoto universal... muito controlador, e o dom caótico dele é ligar e desligar todos os aparelhos eletroeletrônicos sorrateiramente, sem ninguém perceber. E você, Johanne?
Eu sou a Phil, eu sou uma gata raivosa, e o meu dom caótico é retalhar a cara dos outros. E você, Franco?
Eu vou jogar com o Lobiscoito, que é um biscoito daqueles bem ruinzinho, que ninguém come, em formato de lobo. O conceito dele, ele é revolucionário. E o dom caótico dele é incitar a revolta nas outras pessoas.
Perfeito! E eu fiquei sabendo que o Remotirano, a Phil e o Lobiscoito moram tudo na mesma casa, certo?
Uhum.
Isso.
Sim.
Eu tô cansado, porque a Phil fica me derrubando o tempo todo do hack.
Poxa.
Mas é porque eu não consigo resistir. Fica lá, paradinho em cima, eu quero ver se cai.
Pelo menos não tá preso num jarro junto com um monte de bolacha inerte.
Uau!
Cada um com a sua barra, né?
Exatamente. O Lobiscoito tá se sentindo meio amolecido. Não tá tão crocante mais.
Eu tô imaginando aqueles biscoitos meio de pão de mel, assim, com um glacê em cima.
É, eu imaginei quando ele falou a primeira vez que era igual o biscoito do Shrek, só que em forma de bolo.
Isso, isso. Só que um lobinho.
Mas esse aí as pessoas teriam comido, né?
O seu é aquele que a gente ganha no, na cesta de Natal do chefe, sabe?
O seu é feito com pasta americana, que todo mundo odeia, mas insiste em botar isso nas coisas.
Credo, é isso.
Mas eu sei que vocês não estão muito felizes no lugar que vocês moram. E a dona de vocês, ela gosta muito de todos vocês, afinal ela mantém vocês na casa dela, apesar dos pesares. Ela decidiu se mudar. E ela decidiu se mudar para um apartamento na cobertura de onde ela mora. Só que tem um problema. Família que deu um lance e eles têm prioridade no apartamento. E eles vão vir esse apartamento hoje. Então é o seguinte. Antes deles chegarem, vocês vão ter um momento para fazer o que a gente chama de cena de reconhecimento. Vocês podem se preparar no apartamento de vocês ou invadir o outro apartamento antes que eles cheguem para sabotar e fazer o que vocês quiserem fazer. Como é que vocês começam o dia de hoje que vocês decidiram? É hoje que a gente vai lá e vai fazer essa família desistir de comprar esse apartamento.
O Remotirano, eu acabo de perceber que esse nome é horrível. Eu devia ter escolhido. E ele tá exausto no chão já, porque a Phil já derrubou ele hoje. E ele tá assim, aí a gente tinha que conversar sobre o que a gente vai fazer, Phil.
Eu sei, mas não insiste em ficar nos lugares altos.
Mas não sei. É a dona que faz isso. Eu queria ficar no chão já. Olha, minhas pilhas, às vezes, elas voam pra longe, eu fico exausto, sem energia.
Tá bom, eu vou dar uma espreguiçada assim de gatinho, pular do sofá. Então, já que a gente vai tentar azucrinar a outra família, eu acho que a gente tem que ir pro outro apartamento.
Mas se vai só eu e você?
Eu não sei, vamos ver se tem mais alguém aqui. Eu não sei se a gente conversa com o Biscoito. Porque eu e o controle, a gente claramente já tem uma relação de amor e ódio.
Exatamente.
Enquanto eles estão conversando, eu tô me balançando de um lado pro outro. Há meses, dias, anos.
Ai, meu Deus.
Tentando fazer o pote se mexer pra ele cair e quebrar.
O Lobiscoito, ele tá ali no pote dele, então. E tu quer sair, tu quer quebrar esse pote, é isso?
É, eu quero tentar fazer ele deslizar pela bancada ou sei lá onde ele tá e cair no chão e quebrar.
Como é que tu pretende fazer isso?
Bom, como eu devo estar apertado no meio de um monte de outros biscoitinhos, eu fico me balançando de um lado pro outro, fazendo o jarro se balançar junto, sabe?
Uhum. E qual dos teus atributos tu quer fazer, tu quer usar pra fazer isso aí?
Bom, como eu acho que envolve força, então acho que é o Mookie.
Beleza.
Eu tenho 6.
Tu vai pedir a ajuda da Phil ou não?
Eu vou. Aqui em cima.
Ei, alguém me chama? Alguém tá me chamando? Onde? Eu olho pra bancada. Você tá em cima da mesa ou da bancada? Era assim, né?
É da bancada, normalmente fica numa bancada.
Tá.
Mas...
eu olho pra bancada assim e eu vejo um biscoito acenando, piscando, fazendo barulho. Meus olhinhos brilham assim e eu vou correndo. E eu pulo em cima da bancada. Eu falo assim, oi!
Fio, cuidado, não vai derrubar o pote, senão vai quebrar, a dona vai ficar brava.
Vai sim,
não,
derruba.
Pode.
Vai ser muito legal.
A gente tem que atazanar outra família, não é essa, não é a nossa dona.
Será se eu derrubar esse pote ele cai?
Poxa vida, se fosse um smart pot eu podia desligar ele.
Eu acho que tu só vai saber se tentar.
Então eu vou. Eu vou levantar a minha patinha e vou empurrar o pote.
Ah, eu tô nervoso. Eu vou apertar o meu botão de mudo pra eu não ouvir nada.
Como a ideia foi do Lobiscoito, então é tu que vai fazer a rolagem. Tu pode ter os teus dois dados normais, né? O teu dado e o dado que o caos te dá, por ser uma criatura caótica. E tu recebe um dado a mais, porque Phil tá te ajudando. Phil, que atributo tu tá usando pra ajudar o Lobiscoito?
Ah, eu não sei. Eu acho que munheca é uma coisa tão simplesinha, né? De, tipo, derrubar...
Pode ser,
pá.
Pode ser. Qual é o teu dado de munheca?
Um D8.
D8. E qual é o teu dado de Mookie, Lobiscoito?
Um D6.
Então tu vai rolar 2 D6 e um D8. Ó, o 6 estourou. Pode rolar mais um D8.
Ok, eu tirei 7.
Perfeito. Então, vocês empurram o pote com toda a força. E ele cai da bancada. E ele é o pote mais resistente que vocês já viram. Então, o que a gente vê é o Lobiscoito. Ele cai assim de pezinho no chão. E o pote tá preso na cabeça dele.
Ah.
Ele é tipo um astronauta. Ele tá com o corpo todo pra fora do pote, menos a cabeça, que tá pra dentro.
Pobrezinho.
Tadinho do Lobiscoito. Eu boto assim no pote. Ei.
Ei.
Você tá me ouvindo?
Tô.
Por que você tá com a cabeça dentro do pote?
Ah, estilo.
Você consegue andar?
Eu consigo andar?
Consegue, perfeitamente.
Com a cabeça no pote?
Então eu consigo. Tinha mais biscoitos comigo?
Tinha mais biscoitos contigo?
Tinha mais biscoitos comigo. Eu quero deixar eles revoltados.
Certo. Então, tu tá usando teu dom caótico, certo?
Isso.
E eu presumo que isso seja malandragem.
É, funciona.
Então pode rolar 3 dados de malandragem.
3 D10. Tirei 9, 4 e 1.
9 é um sucesso. Pode descrever aí como eles ficam revoltados e o que eles fazem em consequência dessa revolta.
Eu quero que eles me sigam, se revoltem no conceito de mudar o sistema. Então eu quero que eles me sigam para a cobertura para causar o caos.
Perfeito.
Lá.
Você sabe que eles estão tudo dentro da sua cabeça, né, Lobiscoito? Eles vão ir com você de qualquer forma se você não tirar a cabeça daí.
Mas eu não queria forçar eles aí, eu quero que eles queiram ir.
Oh, inclusive, tu pode usar eles pra quebrar esse vidro agora, porque eles estão revoltados lá. Sabe um monte de pipoca pipocando na panela?
Meu Deus.
É isso, então. Vamos lá, vamos quebrar esse pote tá nos oprimindo, é isso.
Quebrem as vidraças!
Quebrem essas vidraças, ninguém vai reclamar, né? Porque é só um pote de vidro, não é, é vidraça de banco.
É, então... ufa!
É isso.
Qual é o formato desses biscoitos que estão ali dentro contigo?
São animais variados, tem galinha, tem vaca, sei lá, tubarão.
Então vocês estão... tubarão.
Galinha ou tubarão?
Vocês estão ali, vocês começam a ouvir esse monte de barulho de bicho e a galinha e o porco e o tubarão, não sei que barulho do tubarão. É. E daqui a pouco dá aquele do vidro quebrando, se estilhaça, voa caco pra tudo quanto era lado, mas nenhum biscoito foi machucado nessa cena desse RPG.
Ai, que ótimo.
Que alívio.
O remoto já tá muito tenso, mas ele vai pro Lobiscoito, cumprimenta a Elis. Prazer, ó, meu nome é Remotirano, mas todo mundo me chama só de Remo, tá?
Prazer. Eu tô tentando entender como é que o controle remoto se movimentou até mim. E como ele estendeu, sei lá, alguma mão que ele tenha.
Pelo caos.
É o caos.
Ele pode muito bem ter, sabe mãozinhas de aquela... Como tu faz uma mãozinha de sombra, assim, num bichinho?
Sim, que maravilhoso.
Ou ele pode ter mãozinha de boneco de palito.
Pode, exatamente o que eu pensei. Tipo isso.
Maravilhoso.
Eu
adorei.
Tô brincando com um biscoitinho em forma de galinha. Tô batendo assim, de um lado pro outro.
Deus. Fio, para de bater nas coisas, Fio. O que que feio.
É uma galinhazinha.
Biscoitos são amigos, não comida.
Oh, a gente tá planejando o... O que que a gente tá planejando mesmo, Fio? Eu esqueci.
A gente tem que ir no apartamento de cima e atrapalhar outra família de alugar, comprar a nossa cobertura.
Ai, é mesmo, eu tô cansado dessa casa aqui, eu prefiro ir mais pra cima.
Quem sabe na nova casa a dona te arrumou um porta-controle, aí eu não vou ter como te derrubar pro chão.
Sem falar que lá de cima eu poderei controlar muito mais aparelhos.
E olha que eu só quero dominar o mundo, na verdade. Mas eu faço isso discretamente.
Mas como é que a gente vai subir?
Não sei, pela escada? Pelo elevador?
Pelo elevador.
Mas a porta tá fechada.
Oh. Ah, isso é fácil. Eu vou me pendurar na maçaneta e abrir a porta da casa.
Gente.
Eu ia sugerir de fazer, tipo, escadinha
a
com os
biscoitos.
A minha
gata faz isso,
abrir.
É claramente que eu posso fazer também.
Baseado em fatos reais.
Baseado em fatos. Eu imagino que seja munheca, porque é jeito, né? Porque eu tenho que me pendurar e eu vou usar o meu próprio peso pra abaixar a maçaneta.
Uhum.
Enquanto isso, eu tô tentando acalmar todos os biscoitos, assim, tentando controlar eles. KKKKK.
Aí eu vou jogar um D8, é isso? 2D8.
Isso, 2D8.
Uau!
Vocês veem a gata sair correndo e ela escorrega nos cacos de vidro que estão ali. Ela não machuca as patinhas, porque nenhum gato será machucado nessa história.
Nem gatos, nem biscoitos. Eu tô preocupado
nem
com
biscoitos,
os eletrodomésticos.
Os eletrodomésticos, por enquanto, a gente não sabe. Vamos esperar uma cena pra ver se vão ser feridos ou não. Ela escorrega nos cacos de vidro como se fosse umas bolitas. E ela sai derrapando e ela nem chega a pular. Ela tá correndo pra pegar o impulso e ela escorrega e ela dá de cabeça, assim, de testa na porta.
Ua, bichinho.
Sim. Acho que deu ruim, Lobiscoito.
Deu muito ruim. Eu tô assim, zonza, eu tô... Não.
Ai, quer dizer que a bonita pra me derrubar é ágil, mas pra abrir a porta, um negócio que precisa...
Eu faço consegue. Isso todos os dias. Isso é culpa do Lobiscoito, que fez isso aqui, ó. Todos esses cacos de vidro que me atrapalharam.
Eu quero pegar o controle, o remo. Vou ficar apertando o botão de mute em direção da gata.
Ei, meus botões, minhas
acontece.
Regras. Me respeita.
Só serve pra eletroeletrônico.
Ai, que absurdo. Eu me desganho.
Não serve pra seres
Droga.
Que respiram.
Fio, o que está acontecendo?
Ai,
esconde, galera.
A dona de vocês vem a passos lentos. Ela não tinha acordado com o vidro quebrando, mas ela acordou agora. Ela estava tirando aquele cochilo no sofá com a novela ligada. O que está acontecendo, Fio?
Eu vou fazer olhinhos de gato de botas e vou me assim... Vou fazer carinha de inocente.
O que que tem de eletrônico em volta? Ai, meu Deus, eu tô com...
Eu vou me esconder.
O que que tem de eletrônico em volta?
Não, pode ter a própria TV da sala.
Se tu quiser, essa senhora, ela pode ser a louca da Smart House e ela tem uma casa toda inteligente, tu que sabe.
Então, perto do pote, onde estava o pote do Lobiscoito, tem uma torradeira inteligente.
Aham.
Uma smart torradeira.
Smart toast.
Perfeito.
Eu vou tentar fazer com que a torradeira, como chama aquele negocinho, o clique dela seja tão forte que ela salte e caia no chão também pra distrair ela.
Ótimo, excelente. Então, tu tá usando o teu dom caótico.
Ai, que ótimo.
Que tu tá, né, ligando aquele aparelho eletrônico ali.
Uhum.
Então, tu pode rolar 3 dados do atributo que tu estiver utilizando.
Qual é o atributo que eu uso pra isso, gente? Eu acho que, como é pra derrubar, é mais físico do que mental, né?
Mas você vai derrubar telepaticamente, né?
É que o que tu tá fazendo, na verdade, é controlando o eletrodoméstico, certo?
Todos os meus poderes são telepáticos.
Pode ser aquela luzinha vermelha do controle remoto é a tua telepatia, pode ser.
É, exatamente.
Pode ser miolos.
Devia ter essa luzinha quando a Jean Grey usa, né?
Uh-huh.
Então eu tenho 3d10.
É por isso que ela é ruiva.
Isso, exatamente.
Nossa, tá ótimo.
Olha só!
Explodiu.
Explodiu duas vezes. Tu pode rolar 2d12 agora.
2d12. 10.
Vai sair uma torrada muito
Acontece
boa.
Acontece exatamente o que tu queria que acontecesse. Pode descrever.
Bom, eu aponto e me concentro assim pra a torradeira e aumento o botãozinho de volume do meu controle, né? Você vê ele sendo pressionado assim pra aumentar a potência. E aí eu clico no botão ligar e a torradeira, ela começa a baixar assim, fica... baixa, aí de repente ela sobe num estalo bem grande e cai no chão. Fazendo muito barulho, porque ela é de aço inox.
Uhum. A senhorinha, dona do apartamento, ela chega... Oh, meu Deus, o que aconteceu aqui? A torradeira caiu do balcão, foi isso o barulho que eu escutei. Coitadinha da Fio, tão inocente, eu achei que era ela.
Não!
Oh, não! E aí ela vê a Fio ali fazendo os olhinhos que ela tava fazendo de gatinha... Ela vai... Oh, a torradeira até mesmo derrubou um pote e quebrou o vidro.
Não! Eu tô miando e acenando, assim, concordando com ela.
Ela se distrai ali, limpando os cacos de vidro, pegando a torradeira. A torradeira caiu, ela se abriu. Tem mola, parafuso pra tudo quanto é lado. Ela tá ali tentando arrumar a torradeira.
Enquanto isso, eu vou pedir pra... Eu vou conversar. Fio, pega o Lobiscoito e se esconde pra ela não recolher ele, então. Ela tá varrendo tudo.
Eu vou pegar... Com licença, Lobiscoito. Eu vou pegar você com a boca. Eu não vou te comer, tudo bem? Porque você não é um biscoito felino, então. Não vai fazer bem pro meu intestino.
Esconde... Onde você esconde tudo que você pega da rua.
Esconde embaixo do sofá.
E eu vou me deitar assim, esquálido no chão, como... Toda a vida, a dona...
Eu vou empurrar o Lobiscoito pra debaixo do sofá.
Ok. Isso vocês conseguem fazer, porque ela foi bem distraída, ela tava ali focada em tentar arrumar a torradeira. Ela varre aqueles cacos de vidro pra uma pá, coloca numa caixinha, e ela já aproveita e pega o lixo, e ela vai levar o lixo pra rua. Nisso, ela abre a porta, e vocês têm uma chance.
Agora! É agora, eu só não sei como é que eu vou carregar todo mundo.
Vocês podem ir todo mundo montado na Fio. Pode.
Inclusive os meus biscoitinhos.
Eu vou abaixar assim, pra dar altura. Subam, subam.
A gente vê vários biscoitinhos subindo pelo rabinho, assim.
tem que agarrar no pelo, porque eu acho que eu só tenho uma coleira. Não sei se vai dar pra todo
eu
mundo.
Eu vou na
segurar.
Frente, aí eu me enrosco na coleira e digo, Fio, agora você é um smart gato.
E aí eu saio correndo. Eu vou sair assim, igual o gato que sai, tipo, vup, voando.
Pro elevador, Fio.
Beleza. Se tu tá indo em velocidade, velocidade é muque.
Eu posso ajudar ela com incentivo, com meu carinho.
Pode, vocês podem ajudar do jeito que vocês quiserem.
Então eu vou ajudar você apontando o meu infravermelho para todos os lados, assim, vendo onde estão os obstáculos.
Ah, porque aí eu vou seguir a luzinha vermelha do laser.
Isso,
e aí o gato vai ficar louco. Perfeito. Perfeito.
Exatamente. Siga a luz, Fio.
Eu vou ajudar com apoio moral mesmo, dizendo, vamos que dá.
O que eu tenho que jogar? Agora eu fiquei confuso.
Tá. O apoio moral, então, é malandragem, certo? Tu tem D10 em malandragem?
Isso.
Ótimo, então tu vai jogar 4D10, que tá
porra.
Todo mundo te ajudando.
Isso aqui é trabalho de equipe, gente. Estourei! Oh. Estourei.
Vai, um D12.
Um D12.
Estourei. Olha de novo, só. Meu Deus, eu tô on fire.
Estourando o D12, o que acontece é que na próxima rolagem que tu for fazer, o teu dado do caos é 1 pra cima. Então, se tu for rolar um D8 na próxima, tu vai rolar, ao invés de rolar 2 D8, tu vai rolar um D8 e um D10.
Ah, sim. Então, o que conta pra agora é 12.
É o 12. Pode descrever aí.
A gente vai pro elevador, né?
Sim, filho.
Ou pela escada.
Siga a luz.
Tá. Aí eu estou correndo desesperada. Os biscoitinhos estão se agarrando ao meu pelo porque eles estão fazendo aquela curva, assim, da força centrífuga, sabe?
E eu fico balançando a minha cabeça pra lá e pra cá pra estimular mais ainda, filho.
Isso, e aí eu estou correndo, até que eu paro. O Remo provavelmente parou a luz no elevador, né?
E a porta do elevador tá fechada.
Com um sucesso crítico, vocês conseguem a porta do elevador aberta.
O que você pode fazer é apontar o vermelho no botãozinho, e aí eu vou saltar, já que eu tô empolgada, e apertar o botão pra abrir.
Perfeito!
Tô adicionando. Tá, e a gente... Quando a gente chega, a gente percebe que a porta do elevador tá fechada, aí eu aponto o laserzinho do controle remoto pra o botão de chamar o elevador.
E aí eu falo, segura esse! E aí eu pulo e aperto.
Uhum.
Ou o elevador chega, ou o elevador tá no andar já.
É, bem na hora que vocês estão chegando no elevador, tem um rapaz que ele tá vindo entregar umas pizzas num outro apartamento. Então ele tá carregando uma pilha de pizzas, ele não vê vocês. Ele sai do elevador com aquela pilha de pizzas, ele caminha assim, e no que a porta do elevador tá começando a fechar, vocês pai, pulam pra dentro. A Fio pula, aperta aquele botão que o Remo tava apontando o laser, e é o botão da cobertura. E o elevador sobe, tem aquela musiquinha de elevador lá.
Enquanto ele tá subindo, eu vou brincando de apertar todos os botões, assim.
A gente vai demorar mais pra chegar se você apertar todos os botões, Remo.
É divertido, aperta aí, ó, você vai ver, ó, faz um clique ótimo.
Ele para várias vezes, assim, estão ali no térreo, aí chega no segundo andar, ele para, abre, fica ali 15 segundos aberto, fecha, sobe pro terceiro andar, abre a porta de novo, e assim vai.
Ai, desculpa, desculpa.
Depois de um tempo, você escuta um pim, e ele abre pra cobertura.
Eu tenho uma dúvida.
Diga.
Em algum momento a gente vai precisar descer, né?
Sim.
Eu quero revoltar o elevador, deixar ele revoltado. Deixar ele revoltado e dizer, ó, aqui, ó, eu acho que tu não devia trabalhar pros humanos, tá? Eu acho que eles te fazem trabalhar o dia inteiro, não te dão nem um biscoito. E acho que devia esperar aqui, fazer uma leve greve, esperar a gente, é isso aí.
Eu também acho, seu elevador, você tá muito explorado aí. Inclusive, eu acho que você deveria funcionar só por controle remoto. Essa história de botão no painel tá muito ultrapassada.
Exatamente.
Beleza, pode fazer a tua rolagem e tu tá recebendo uma ajuda ali do Remo. Qual é a tua malandragem, Remo?
A minha malandragem é 8.
Eu acho que não vai ajudar daí. Que eu acho que a do Franco é 10,
é,
né?
Eu tenho 10.
Então eu só dou o apoio narrativo.
Isso.
Mesmo.
Isso aí, vai lá, 2 é 10. 3, né? Porque tá revolucionando ele.
Eu tirei 7.
O elevador, ele parece escutar o que tu diz, porque todos os botões começam a piscar ao mesmo tempo. Até que os últimos botões que vocês vêm piscando é um 666. E no que você sai do elevador, ele fecha as portas e ele parece que não vai abrir mais. Eu acho que ele não quer trabalhar pra mais ninguém.
Eu acho que funcionou só a metade, seu biscoito.
Eu acho que ele funciona, ele trabalha pro meu chefe agora.
Quem é seu chefe?
A gente não fala sobre isso.
Eita! Vocês chegam ali no apartamento da cobertura. E vocês, na verdade, já estão dentro de um lobby que tem ali uma entradinha. Porque é aqueles prédios chique que o elevador da cobertura dá dentro do apartamento.
Uau!
Bom, então eu vou me dar uma sacudida, assim, pra tirar todo mundo em cima de mim. Que
ai, que grosseria! Eu podia ser saído só pedir. Eu me desço assim e me balanço, assim, porque tá cheio de pelo.
Uhum.
E agora, o que é que a gente faz agora? Eu não tinha pensado tão à frente.
No nosso plano. Bom, a gente sabe mais ou menos quando que o pessoal vai chegar, ou a gente tá completamente sem noção de...
Vocês sabem que é hoje.
É. A gente tá completamente sem noção.
Que horas são?
Talvez o controle remoto tenha noção de tempo.
Ai, gente, deixa eu ver que horas são aqui. Tem um relógio por aqui, um aparelho eletrônico.
Tu tem noção de tempo?
Eu tenho.
O Remo tem?
Sim, tá. Ele é um controle remoto universal, ele sabe tudo.
Perfeito. Tu sabe que eles vão chegar daqui mais ou menos uma hora e meia.
Tá, eu sei, eu soube, eu entendi. Então a gente tem que bolar um plano pra... Sabe, eu vi um filme muito legal, eu vi não, né? Eu coloquei o filme, porque eu controlo a televisão, não sei se vocês sabem. E tem um filme muito interessante que eu coloquei na televisão para a dona assistir, que é um filme no qual uma criança, ela faz várias armadilhas para os adultos caírem nelas. E são armadilhas bem dolorosas.
Eu amo esse plano, a gente vai fazer o plano. Esqueceram de mim, não é?
É, isso mesmo, só que...
Eu tava no dia, eu vi também.
Qualquer pessoa com noção de realidade mínima possível vai saber que aquelas armadilhas matam. Então eu acho melhor a gente não fazer tão grave.
Ah, eu vou ficar triste porque eu queria fazer armadilhas perigosas.
A primeira armadilha que eu quero botar é deixar um biscoitinho de cada lado da porta do elevador segurando uma corda.
Beleza.
Pra pessoa sair e tropeçar.
Tá. É, isso aí tu não vai precisar fazer uma rolagem agora. Então tu pode considerar que tu tem ali os biscoitinhos, eles estão ali segurando. É, imagino que seja um fio dental. É, alguma coisa assim.
Eu acho que é o máximo que eles conseguiram segurar.
Isso.
É.
E aí, quando as pessoas chegarem, a gente coloca em ação, mas lembra aí que tem os biscoitinhos segurando o fio na porta.
Uhum. Uma pergunta, eu pensei nisso agora. Tu disse que dá pra gente ter membrinhos de caos, né? Eu posso ter uma boininha de caos?
Claro. Mas assim, sem sombra de dúvida, se tu quiser uma boina e um óculos escuro, ou só a boina, tu que sabe.
Só a boina.
A boina é uma barba do caos, né?
Uma barba.
Um cabanhaque.
Isso.
Com estrelinha na
Perfeito.
Frente.
Perfeito. É.
Tá, eu tô olhando assim, eu creio que as portas e as janelas sejam todas eletrônicas, porque é tudo muito chique.
Perfeitamente.
É um apartamento que já é mobiliado ou é um apartamento que tá vazio?
É um apartamento que já é mobiliado ou ele tá vazio?
Ele já é mobiliado, é por isso que todo mundo quer, porque ele é o top dessa região aí que todo mundo deseja.
Perfeito.
Uhum, muito tecnológico, inclusive, praticamente uma smart house.
Olha, eu vou programar aqui a janela pra ela ficar abrindo e fechando quando ela detectar um movimento de alguém que se aproxima, a janela da sala.
Eu posso fazer xixi no tapete.
Okay.
É bom, vai ficar o cheiro.
Eu acho que você pode fazer xixi no pé das pessoas.
Mas aí eles vão me ver.
Mano, você corre.
E vão me enxotar daqui.
Então tá. Então faz xixi no tapete. Não tem tapete.
Eu vou
tapete.
Fazer no xixi no tapete. Eu vou fazer tipo marcação de território. Vou fazer xixi no tapete.
Mas aí, se a dona chegar aqui, ela vai estar com o tapete todo xixizado.
Ai, é verdade.
Então que é isso pra nossa dona?
Ah, a dona já deve estar acostumada. A casa dela deve ser toda mijada de gato.
Tá, eu vou fazer xixi só no tapete, que dá pra trocar. Não vou fazer xixi na casa inteira, não.
Tá, então vamos lá. Vamos ver o quão fedido vai ser esse xixi.
Ai, meu Deus.
O que tu vai usar pra marcar o território?
Não tenho ideia.
Descrevendo, tu pode usar qualquer um deles.
Ah, então eu vou usar muque, que é melhor.
Mas a muque. Então tu vai fazer um xixi com força.
Eu vou fazer um xixi na base do ódio.
Isso, perfeito.
Ou como eu diria no The Sims, fazer xixi como uma campeã.
Ótimo, perfeito. Pode rolar aí o teu muque.
Vai furar o chão de tanto
eu
ódio.
Eu vou furar o chão com o meu xixi, é isso.
Ó. Oh?
Nossa, mas eu estourei o chão mesmo com o meu xixi.
Levantou os azulejos.
Tirei 10.
É um sucesso. Então pode descrever aí o quanto de xixi tu vai fazer no tapete e o quão fedido vai ficar.
Eu vou esvaziar minha bexiga. Ficar de cócoras assim, porque gata faz xixi de cócoras. Não, não, perninha. Informação pra você.
Uhum.
E vou esvaziar minha bexiga no xixi. Como eu comi muito sachê, então meu xixi não tá com cheirinho assim mais ácido, porque eu não bebi água hoje.
Enquanto isso, eu tô fechando os meus olhinhos, assim, os dois botãozinhos de cima pra não ver.
Perfeito. Não, assim, aquele tapete e o cheiro do xixi começa a espalhar no apartamento inteiro, assim. Aquele tapete vai ter que ser cremado depois.
Eles vão ter que trocar o piso.
Isso.
Ai, que bom que eu não tenho nariz.
Ai, tá.
Ô, biscoito, cuidado aí, senão você vai ficar molenga.
É, cuidado com a poça. Avisa os seus companheiros também.
É, eu vou segurar o tubarão. Não, segurar o tubarão de verdade. Não. Eu quero ir pra cozinha pra ver o que eu posso fazer lá. O nosso objetivo é deixar o AP zoado pra
isso.
Pessoal chegar e... Uhum. Opa, tá zoado, né?
Acho que é por aí.
Ok, eu vou pra cozinha com os meus biscoitos e a gente vai ficar meio perto de coisas fáceis de ser empurradas, tipo escondidinho, pra fazer... O objetivo é fazer um efeito poltergeist quando chegarem.
Ah... Muito bom, ok. Então, faz uma rolagem aí de malandragem pra coordenar esses teus biscoitos. Porque tu vai meio que dar a ordem pra eles. Ah, tu fica ali, tu vai empurrar esse pote, tu vai empurrar aquele copo. E aí coordena eles. E quando chegar o pessoal, eles vão fazer exatamente do jeito como sair a tua rolagem.
É dois dados?
Isso. Olha só, estouramos mais um 10.
Gente, sempre tá estourando tudo hoje.
Tá estourando tudo, né?
É o efeito do caos.
Ainda bem que fica com o um número maior.
É verdade.
Tirei 10.
Ótimo. Então, pode descrever exatamente como que tu vai organizar esses biscoitos e na hora eles vão conseguir fazer exatamente o que tu quer.
Então, eles vão ficar posicionados atrás de coisas fáceis de ser empurradas, tipo copo,
Uhum.
Não sei, pote de biscoito, talvez. Essas coisas.
Eles vão cometer um biscoitocídio ali.
Não, eles vão estar libertando os outros biscoitinhos.
Ah, entendi.
É. Isso. E se posicionar pra quando a família estiver olhando a cozinha, né? Vendo,
uhum.
Visitando o apartamento, aí começar a empurrar estilo poltergeist.
Entendi. Ok, perfeito. Eles ficam ali e quando tu observa, dá pra ver, assim, atrás do copo, assim, tem uma mãozinha de um biscoito.
Atrás do copo.
Atrás conte. Da... É até uma visão meio... que dá medo, assim, se tu não soubesse que são os teus aliados biscoitos, mas eles estão com muita cara de que hoje é dia de maldade, assim.
Uma mãozinha, uma asa, uma barbatana.
Isso, um rabinho, assim. Então, eles estão ali, assim, pronto pra fazer o caos acontecer naquele lugar.
Amo.
Perfeito. E o Remo?
Eu vou fazer a programação ali da detecção do movimento com a janela, pra ela ficar abrindo e fechando.
Uhum.
E depois eu vou me esconder atrás do sofá, porque quando eles chegarem, que eles se acalmarem, eu pretendo fazer uma coisa que... Mas eu vou ficar de frente pra TV.
Tá. Então, primeiro, vamos fazer a tua rolagem pra reprogramar as janelas. Miolos.
São dois, né? Dois de 10.
Ó, estourou de novo, meu Deus!
Vamos lá, um de 10. Bom, se foi 3, eu fico com 10, não é isso?
Isso.
Bom, então foi 10.
Então... Pode descrever exatamente o que vai acontecer com aquelas janelas.
É o janelão da sala, assim, que ele toma a parede inteira, sabe? Ele tem uma cortina que retrátil, e aí eu tô fazendo uma programação, porque ele tem um detector de movimento, e eu tô reprogramando ele pra ele, assim que detectar o movimento, ficar caindo e subindo as persianas sem parar. E faz um barulhinho de motor, sabe? Assim, zzz, e vai ficar insuportável quando eu começar, mas assim que o pessoal chegar na entrada da sala, ele já vai detectar a presença, já vai começar a fazer essa zoada e a janela abrindo e fechando.
Ótimo.
E eu queria muito que, enquanto a janela estivesse aberta, o vidro também ficar abrindo e fechando, entrasse um pombo, mas eu tenho que rezar pro caos.
Tá bom.
Eu não tenho poderes telepáticos pra chamar um pombo, não?
Não, acho que não, mas veremos.
Não tem nenhum biscoitinho de pombo?
Pode ter um
biscoitinho.
Olha, se você sacrificar talvez um membro no biscoito...
Nossa!
Talvez se espalhar ali na varanda, atraia pombos.
É verdade. Ô, Lobiscoito, bota um colega seu ali na janela, Lobiscoito.
Que isso? Vocês querem matar os meus companheiros?
Não é matar, é atrair.
Só isso. Só isso.
Eu queria só sacrificar um membro. Eu não queria matar. Era só um bracinho, só uma perninha.
Vocês se regeneram. Pasta americana ninguém gosta mesmo.
Mas não tem biscoitinho não vivo, não pode meus ter, companheiros pode ter, pode aqui ter. Nessa cozinha?
Vê se tem farinha, sei lá, alguma coisa assim. Não, não.
Arroz, essas coisas. Jogar algum.
Vê se tem um pão velho.
É isso. Vou pedir pra galinha pegar um pão velho e
perfeito,
espalhar
perfeito.
Na janela. Você
consegue fazer isso com facilidade.
A galinha faz tudo, né?
Pobre galinha.
E eu acho que pro Remo se esconder, é só tu ficar ali deitado na mesinha de centro da sala, né?
Não, deita no chão, senão eu não vou conseguir me controlar. Deita no chão.
Eu não posso. É verdade. Eu até me esconderia, sabe, Lobiscoito? Mas certas pessoas não aguentam me ver numa mesa que me derrubam. Então eu vou ter que ficar longe da vista da Fio.
Embaixo do sofá, assim.
É, embaixo de uma almofada, assim. Porque eu quero que o meu infravermelho fique apontando pra TV.
É, infelizmente tu não consegue controlar tudo.
Ai, que ódio. Eu não controlo essa gata.
Não.
Tem mais alguma coisa que vocês querem preparar de antemão antes do pessoal chegar?
Ah, eu queria aproveitar, eu não sei se eu posso exatamente, mas que, já que a vibe é fantasminhas assombrando a casa, eu quero pegar um vidrinho de sal pra minha boca e fazer um pentagrama no chão.
Ok.
Meu Deus, nada que um gato não faria,
exatamente.
Né?
Eu seguido acordo e meus gatos fizeram isso no chão. É, não, vai lá.
É toda quarta-feira, né?
Total.
Seria o quê?
Eu acho que pra fazer o pentagrama certinho é a munheca.
Munheca, então, é D8.
Senão vai sair um coraçãozinho. Bem-vindos à casa nova.
Isso.
Em vez de um pentagrama, vai sair uma estrela de Davi.
2D8.
É, eu tirei.
Estourou
8. 8. Estourei de novo. Aí vai um D10, né?
Isso. Estourou o 10, diabo!
É ele mesmo, inclusive. Tirei 10.
Então, tu consegue exatamente, fica perfeito o teu pentagrama. Onde é que tu vai colocar ele?
Ah, não sei. A sala tem algum lugar no chão que sim seja aberto, que não seja o tapete que eu mijei, por exemplo. Mas que seja.
A sala tem algum lugar aberto que não seja o tapete onde tu mijou?
Fio, eu acho melhor você botar esse desenho cabuloso aí no quarto do filho, que é pra eles pensarem que o filho é endemoniado. Criança endemoniada sempre tem um quê a mais.
Eu vou pro quarto da criança, então.
Perfeito.
Estou lá rebolandinho com o meu rabinho levantado com o saleiro na boca pra fazer.
Eu digo isso porque esse mesmo menino que fez essas armadilhas todas, ele fez um demônio em outro filme também.
faz sentido.
Ótimo, então tá ali o pentagrama perfeitinho de sal no quarto da criança. O pôster Ben 10 na parede e o pentagrama no chão.
Que contraste, verdade.
É. Vocês escutam, então, o barulho de chave na porta.
Eu vou me esconder atrás do armário.
Chave na porta não, né? É chave na porta, na verdade, porque o elevador não está funcionando.
A pessoa teve que vir pelas escadas.
Isso, eles tiveram que vir pelas escadas.
O que significa que a armadilha do Lobiscoito é totalmente inútil.
Poxa, o que poderia dar errado, né?
Lobiscoito, eu acho que você vai ter que ir lá gerenciar essa crise.
Vocês escutam então, né, a chave virando ali na porta e já dá a voz do corretor de imóvel dizendo: ah, desculpem o transtorno, sabe como é, aparelhos eletrônicos, o elevador deve estar em manutenção, por isso que não tá funcionando. E as pessoas estão meio brabas assim, ah? Tive que subir 3 lances de escada? Que absurdo! Isso aí é a
lances,
Karen,
é uma,
né?
Cobertura, não é 20 andares, não.
A moça que tá aí pra alugar o apartamento, ela se chama Karen, ela tem um cabelo cortado meio Chanel, assim, meio a Sharon Osbourne da vida, assim. E ela tá reclamando que ela teve que subir todas aquelas escadas vestindo o escarpão que ela tá no pé.
Meu Deus.
E aí tá ali o marido dela, meio que fazendo o meio termo, o meio de campo ali, tipo, não, Karen, relaxa, tamo aqui, chegamos aqui e tal. E eles têm um filho e uma filha, a guria, ela tá jogando ali no Switch, e o irmão tá gravando uma dancinha do TikTok enquanto ele entra no apartamento. E aí, é a vez do Lobiscoito dar o sinal pros biscoitinhos dele que estão na porta com o fio pra ver o que acontece.
Eu noto que eles são muito grandes pro fio dental fazer algum efeito, então eu vou ficar com a patinha passando perto do meu pescoço, tipo, não faz, corta, corta.
Abortar.
cancela.
Okay. Abortar a missão.
Vamos ver aí se funciona o teu sinal, ou se eles entendem que a tua patinha passando no pescoço significa matem todos eles. Rola tua malandragem aí.
É dois dados?
Qual é a malandragem?
É 10. Eu tirei 9.
Ótimo. Tu faz ali, então, o sinal de abortar. Eles só largam o fio dental no chão, assim, e se escondem num cantinho. E não puxam pra derrubar eles. Eles entram ali no apartamento. A mulher, ela olha... Que cheiro é esse? Mas esse lugar tá um fedor de xixi de gato. Mas que absurdo. Como é que me apresenta um apartamento desses? Isso aí tem que baixar em 200 mil reais o preço desse apartamento. Só por esse cheiro de gato.
Quanto que custa?
Ué, isso aí é uma cobertura. Smart house toda mobiliada? 2 milhões pra cima, uhum. Filha.
É porque eu não tenho noção mesmo.
Ah, com o mercado imobiliário como tá hoje... 2 milhões pra cima.
2 milhões foi aqui na minha cidade. Se for em São Paulo, é 7 milhões.
É, por aí.
Nossa, eu sou uma pessoa completamente...
Aproximadamente 2 dólares, então.
Isso.
É, tipo...
2 dólares.
E aí, eles estão ali meio que brigando por causa do cheiro do xixi de gato. Eles avançam ali na casa, né? Eles caminham ali. E começa aquelas janelas, um sobe, um desce, abre as... dizer, que é isso? O que tá acontecendo? E nisso entra um pombo voando, que veio atraído pelos pedaços de pão, sei lá, de biscoito, não sei, que colocaram na janela. Ele vem voando e ele vai na cara do menino TikToker. O celular cai no chão, quebra a tela, ele começa a chorar, espernear ali no canto. E a irmã tá rindo da cara dele com o switch ali na mão dela. Que é isso? Janela?
Eu vou esperar eles irem na cozinha, porque o meu próximo plano, eu quero que eles estejam mais calmos.
Alguém quer fazer alguma coisa com eles aqui na sala ou posso mandar eles pra cozinha?
Eu teoricamente tô escondida no quarto ainda, porque né, eu sou um ser um pouco difícil de se disfarçar.
Beleza. Eles vão, então, ali para o corretor de imóveis, ele tá meio desesperado. Ele... Ah, eletrônicos, sabe como é? É, isso aí é porque hoje alguém deve ter dito a Alexa, abra a janela. E aí tem um ping, que é, né, um barulho de reconhecimento ali na sala em algum lugar. E a Alexa responde, comprar panelas? Você quer que eu compre da Tramontina? E aí o cara tá tipo, não compre panela.
E eu clico sim, eu clico confirma.
Faz aí a tua rolagem pra controlar a Alexa.
O que eu controlo?
Inteligência, né, que tu é smart.
Isso, usa teus miolos.
Inteligência sempre, né? 2D, 10.
Olha só,
estourou.
Mais um D12.
3. Ficou 10 o resultado.
É, ele fala tipo, não compra panela. E aí tu manda confirmar, conjunto de panelas Tramontina, R$750 comprado.
Obrigado pela sua...
O cara tá chorando quase ali. Vamos pra cozinha.
Mas aí eu cliquei 70 vezes.
Ele fala, conjunto de panelas Tramontina, R$750. Mais... 69 conjuntos de panela Tramontina.
Valor atualizado. Total, 3 milhões e 700 mil reais.
Isso. O corretor de imóveis sai correndo, ele arranca a Alexa da tomada. Ela continua funcionando na bateria. E ele acha que desligou a Alexa e aí ele... Vamos olhar a cozinha. É por aqui.
Quando ele fala, vamos olhar a cozinha, eu vou derrubar um copo.
Perfeito. Como tu já tinha feito a rolagem antes, agora tu pode derrubar o que tu quiser ali dentro da cozinha.
Por enquanto, só um copo.
Tá.
Só quando ele fala.
Assim, dá esse barulho de vidro quebrando. E aí, ele tá... Coitado. O corretor de imóveis, ele tá pálido, assim. Parece que o cara vai desmaiar. Ele não é nem que caiu a pressão. Ele não tem mais pressão. Ele põe a cabeça, assim, ele meio que vai, mudei de ideia, vamos olhar os quartos primeiro. E aí a Karen, ela olha, não, mas ela viu alguma coisa ali na cozinha. E ela vira pra ir pra cozinha e entra na cozinha.
Perfeito, quando ela entra eu quero derrubar a farinha, o saco de farinha, em cima dela.
Excelente. Tu derruba aquele saco de farinha.
Que malvado.
A mulher fica branca da cabeça aos pés. Ela começa a tossir, que ela tá respirando aquela farinha. Maicon! Maicon! Que é isso? Olha isso aqui!
Maicon. Nesse meio tempo eu tô me esgueirando pra ir mais perto da cozinha. Porque eu quero fazer com que a geladeira cuspa cubos de gelo.
Ótimo. Vai fazendo a tua rolagem aí de miolos enquanto a Karen vai surtando. E ela tá chamando o Maicon. E aí a filha, ela para de olhar pro switch. Ela tá dando risada da mãe dela, que tá coberta de farinha. O guri continua chorando porque o celular dele quebrou. E o marido tá ali, ele tira um pano do bolso, que ele provavelmente tava usando pra assar o nariz mais cedo, e começa a passar na mulher pra tentar tirar um pouco da farinha. E o que que acontece com a geladeira?
Eu tirei 7.
7. 7 é um sucesso parcial. Tava tudo indo muito bem até agora.
Bem pra quem, né?
É. A geladeira, ela cospe um cubo de gelo, ela cospe o segundo... E no terceiro, ela começa a vazar água.
Ai, meu Deus, eu vou dar consigo.
Tá saindo água. E tá inundando a cozinha por um vazamento da geladeira.
Ai, então deu mais certo ainda.
Pois então.
Mas eu tenho que correr, porque senão eu vou entrar em curto-circuito.
É, exatamente.
Saia daí. O Lobiscoito tá em cima, né? Você não tá no chão, não, né?
Tá, ele tá em cima, mas vai ter que dar um jeito de sair pra não te molhar também, senão tu vai ficar um biscoito molenga.
É, tô em um local alto. Eu vou... Antes de tudo, eu vou aproveitar que a filha tá olhando pra mãe rindo. Eu vou tentar assustar a filha mostrando a minha cara e ela vendo um biscoito com uma boininha de calça. Dá uma piscadinha pra ela.
Boininha de calça.
Excelente. Faz aí, como é que tu vai assustar ela? Isso aí vai ser com malandragem?
Eu acho que sim, porque não tem a ver com miolos, não tem a ver com inteligência, não tem a ver com força, e não é uma habilidade
não,
de munheca, né? De 2d10, então... Ah, eu tirei 5 e 4.
Ok! 5 é um sucesso parcial, então foi ali no talo. Tu aparece ali pra ela, tu mostra e tal... E ela dá um grito, e no que ela grita, ela te vê, ela grita, mas o instinto dela é atacar. E ela vai, ela fecha a mão em punho, e ela vai pra bater assim como se fosse um martelo. E aí...
Mas ela me alcança em cima da geladeira?
Alcança. Sei lá, eu alcanço em cima da geladeira.
Eita.
Ela é alta.
É. Que geladeira é essa?
É uma menina alta para a sua idade.
É uma criança alta.
Eu não disse que ela era uma criança, eu disse que ela era filha do casal.
Ah. É a filha mais velha, não é?
É.
Ah.
Ela vai ali, então, com tudo, com a mão dela pra bater, assim, no biscoito que ela vê. E aí nós temos o nosso herói, o Biscoito Tubarão. A gente vê em câmera lenta o Biscoito Tubarão se jogando na frente do Lobiscoito. E ele leva o soco no lugar do Lobiscoito e ele se parte em dois... E cai no chão, na água, onde ele queria estar.
Baby Shark.
Mas ele morreu feliz.
E aí vocês veem a barbatana dele dar um último pequeno movimento antes de cair inerte.
Um último espasmo.
E o biscoito lentamente começará a inchar com a água e se despedaçar.
Eu começo a chorar migalhas de biscoito.
Que bonitinho.
Migalhas de biscoito.
O corretor, vendo aquilo, ele diz, vamos pros quartos, tem alguma coisa acontecendo hoje, vamos pros quartos, por favor, é por aqui. E aí eles vão, eles abrem a porta do quarto, ele vai primeiro mostrar o quarto das crianças, ele abre a porta de um dos quartos das crianças, e o pai da família, o Maicon, ele olha, a primeira coisa que ele vê é aquele pentagrama, e ele já vai, Dios mio! E faz um sinal da cruz, o demônio tá aqui.
Eu posso fazer um barulho de gato em si pra assustar eles.
Claro. Claro. O barulho tu faz de graça. Nossa, mas é o pior rola barulho. Aí pra ver o quão assustado eles vão ficar.
Miolos?
Acho que é malandragem.
Malandragem.
Eu só peço a Deus.
Um pouco de malandragem.
Exato.
Nossa!
Olha só, estourou os dois, rola dois D6.
Olha aí.
Eu tô estourando tudo aqui. Tirei 5, então.
Ok, 5 é um sucesso parcial. Tu começa a fazer, então, o teu miado de gata no cio. É, o Maicon, que já tava assustado com o pentagrama, ele sai correndo dali. A Karen, ela... que tinha sentido o cheiro de xixi de gato antes, ela reconhece esse som. Isso não é o demônio, isso é um gato. Tem um gato nesse apartamento. Por que tem um gato nesse apartamento?
Ai, meu Deus.
Tem que achar esse gato.
É quase a mesma coisa, gente.
Ô, Enzo. Ela vira pro filho, assim. Acha esse gato, Enzo. Larga esse celular aí que já quebrou e acha esse gato. Porque eu não quero gato no meu apartamento. Ati! Ati! Eu tenho alergia a gato. Até agora ela não tava espirrando.
É verdade, né? Eu vou procurar onde tá o rumba da casa e vou fazer ele caminhar pela casa inteira, assim, pra eles acharem que o gato é o aspiradorzinho de pó.
Perfeito.
Eu vou subir em cima do rumba. subir em cima. E eu vou pilotar o rumba.
Ok.
Eu quero fazer uma açãozinha também. Eu quero derrubar mais um copo. Vai que eles pensam que o copo tá...
Ótimo,
que o gato tá na
bom.
Cozinha.
Vocês vão fazer isso meio simultâneo, assim. É, então, o Rumba, que é, né, aquele robozinho que varre o chão da casa, ele tá na sua estação, que ele tem a estação que ele carrega, né? Então ele tá ali na estação dele, pode rolar teus miolos aí.
Eu quero, a primeira ação do Rumba é sair da estação e passar ali por baixo da geladeira pra resgatar o lobiscoito, senão ele vai ficar todo molhado.
Uhum.
8.
8 já é um sucesso. Então pode descrever aí o que tu faz com o Rumba.
Quando eu estou fugindo da onda gigante que ameaça me matar de curto-circuito da água da geladeira, eu vou para a estação onde o Rumba tá. Eu subo, dou um salto assim e monto no Rumba como se fosse um cavalo.
Uhum.
Só que é um cavalo redondo, então eu fico em posição de lótus. Como um controle remoto ficaria
claro.
Em posição de lótus. Que é só uhum. pousado, né? Sobre o rumba. E aí eu vou controlar ele e vou em direção a debaixo da geladeira e vou gritar: Lobiscoito, vem, é sua chance, senão você vai morrer também. Uau, pobre do tubarãozinho.
O tubarão. Eu vou me jogar em cima e vou fazer sinal pros meus companheiros me seguirem. Acho que cabe
cara.
Todos os biscoitinhos em cima.
Ah,
do...
se coube em cima da erva, cabe em cima do rumba.
É, e gatos cabem em cima do rumba,
é
então.
Então.
Vamos salvar a Fio agora também, já que tá acabando
isso.
Todo mundo. E aí eu vou em direção ao quarto do casal.
Tá todo
já
mundo
que,
onde? As pessoas?
Eles estão no corredor ali na entrada do quarto da criança, que é onde tu tá escondida.
Então eu quero aproveitar usar o meu dom caótico, porque eu quero pular, já que eu escutei que a moça é alérgica, eu quero pular na cara dela e arranhar a cara dela.
Tá, só antes disso, a gente ia derrubar um copo na cozinha, certo?
Ah, é.
Sim.
Então, derrubar o copo tu consegue, mas rola pra ver se eles vão ser convencidos de que tem alguma coisa pra lá.
Malandragem também? Uhum. Acho que sim, né? 6.
Ok, ok. Derruba aquele copo, ele quebra, ele faz barulho. A Karen, ela vira e ela diz, viu, Enzo? O gato tá lá na cozinha, vai lá olhar. E aí ela manda o Enzo virar e ir pra lá. E só que ele ainda tá tentando arrumar o celular dele, que tá com a tela quebrada, ele tá mexendo, ele tá testando. E ele tropeça na rumba que tá vindo por ali. E ele espalha alguns dos biscoitos pelo chão.
Oh.
Não.
A água tá lentamente vindo. Os biscoitos não estão molhados ainda.
Não.
O Enzo ele para meio chocado, assim, olhando pra aquele monte de biscoito e o controle remoto. E aí, nisso, a gata.
Eu vou me tacar na cara da Karen, né?
Isso.
Aí eu vou de Mookie. Aí porque eu tô usando o meu dom, eu jogo quanto? 3.
Isso, 3 dados.
Nossa!
Eita, 2D10 estourado.
Uau!
2D12.
Mas essa mulher vai voltar pra casa, vai precisar de uma cirurgia plástica.
Uhum.
10. Meu resultado final.
Pode descrever aí o que tu faz na cara da Karen.
Eu saio do meu esconderijo, né, atrás do guarda-roupa. E aí eu pulo na cara da Karen, com as quatro patas assim, ó. E aí eu desço arranhando a cara dela, igual desenho animado, sabe?
Nossa!
Desço assim, e aí depois eu saio correndo.
Tem um gato louco aqui! Ela começa a gritar. E aí tá ali, o marido dela tá de joelho no chão, rezando naquele pentagrama. O filho tá estatelado no chão. A filha tá num canto, ela guardou o Nintendo dela. E ela tá, o Switch, ela tá olhando pra aquilo tudo. Ela fica meio que rindo da cara da mãe dela e com medo dos biscoitos, porque ela viu eles mexerem antes. E o corretor de imóveis, ele desmaia.
Eu quero ficar com todos os biscoitinhos fazendo, tipo, mola com os bracinhos de caos pra assustar a menina.
Vai lá.
Bracinhos
vai
de
lá,
caos.
Faz o teu mola de bracinhos de caos. É malandragem pra assustar.
Acho que é... 5.
Ela se assusta, mas de novo, ela vem pra cima. Ela tá assustada. E ela vem dessa mesma vez pra pisotear os biscoitos.
Ah, então eu vou avançar pra cima dela, já que eles estão em cima de mim. Eu vou fazer duas coisas, Renato. Será que eu posso?
Diga.
Eu tô com ódio, na força do meu ódio.
Aham.
Uh-huh. E grito, vocês não vão me controlar! E eu quero, ao mesmo tempo, programar o Rumba pra ir em direção a ela. E quando passar pela água, ao invés de ele aspirar, ele expelir a sujeira que tá dentro pra formar uma lama na cozinha. E empurrar, e fazer a ela tropeçar. Logo em seguida.
Perfeito. Vai lá, rola aí os teus miolos pra controlar o Rumba pra fazer isso aí.
Elaboradíssimo, nossa. Palmas.
Ou 10 estourado.
Um D12.
11, muito bom. Pode descrever aí o que acontece com a guria.
Então, enquanto tá todo mundo... os biscoitos estão fazendo a ola. Eu, na força do meu ódio, inclusive, vocês veem até brilhar mais forte, assim, o meu infravermelho. Eu avanço, eu clico uma vez e o Rumba começa a expelir toda a poeira e a sujeira que tá dentro dele. E aí faz uma lama, assim, por onde ele passa e espirra, inclusive, nas pernas dela. E eu avanço para o Rumba pra perna dela pra ela tropeçar e ver se ela cai.
Ela cai, o Switch cai e quebra. Começa a entrar lama no Switch.
Agora ela tá acabada.
É. Ela tá ali arrancando os cabelos. A mãe dela tá com a cara sangrando da gata que arrebentou a cara dela. O pai tá de joelho rezando. O Enzo tá no chão, estatelado. E o corretor de imóveis desmaiou. E a Karen, ela diz que nós vamos embora daqui. Que eu vou processar esse prédio inteiro. Porque vocês vão ouvir do meu advogado. Porque eu não vou morar aqui nunca. E aí ela já vai arrastando o marido, o filho. Dá um chute no coitado do corretor que tá desmaiado no chão. E vai arrastando a família inteira pra ir embora do apartamento. Mas assim, ela vai chamar as autoridades. Então eu quero saber como é que vocês vão fugir dali antes que alguém chegue e pegue vocês.
Ô, Lobiscoito.
Ai, meu Deus.
Você podia falar com seu amigo elevador, né? Pra levar a gente embora.
É com ele mesmo.
Sobe aqui no Rumba, Phil.
Subi no Rumba.
Vamos de carro, no estilo.
Eu imaginei que é nem aqueles vídeos mesmo do gatinho em cima do Rumba.
Isso.
Eu boto nos dois botões, dos dois primeiros botões, que eles geralmente são separados, né? Um do outro, no controle remoto, os dois primeiros. Eu boto, eles são meus olhos, eu boto um óculos de caos, pra ficar bem no estilo, assim.
Perfeito.
E aí a gente sai pela porta. Vamos ver se aquele elevador, se a gente consegue convencer ele a voltar a trabalhar. Ou pelo menos a nos ajudar.
Ah, então já que tá todo mundo usando caos, eu quero fazer uma lixa de unha de caos pra poder afiar minhas garras.
Perfeito. Eu imaginei o Remo fazendo aquela cena de CSI Miami, em que ele tá sem os óculos escuros, e aí ele diz, nós vamos, e aí ele põe o óculos escuro, arrombar este elevador.
Perfeito!
Meu Deus!
E aí toca a música do The Who, yeah!
Ah!
Tá certo, então vocês vão na direção do elevador. Faz aí a tua mão pra convencer o elevador a abrir, porque o elevador continua achando que ele tava sendo explorado e ele só vai trabalhar pra ele mesmo agora.
Aí, galera, eu sou controlador, mas eu não sou Deus, tá legal? Então vamos aqui tentar convencer o parceiro eletrônico aqui, porque eu sei da barra que é você ser derrubado diariamente por prestar bons serviços. Eu dou uma olhadinha de esguelha assim para Phil.
Eu vou fingir que não entendi.
Então a gente pode juntar nossos poderes, porque eu vou tentar... Você quer tentar, Lu Biscoito? Porque você é mais convincente.
Eu vou tentar, vou conversar com eles. Seu elevador, a gente estava derrubando o sistema aqui. Derrubamos boa parte do sistema. E a gente precisa de uma ajuda de um companheiro, né? Porque nós... trabalhadores, temos que nos ajudar, temos que nos unir.
Cadê a sua consciência de classe, elevador?
Vamos lá. Então vocês estão se ajudando, certo?
Uhum.
Sim, eu tô dando apoio moral, só. Acho que eu não posso ajudar.
Apoio moral. Ninguém consegue ajudar o Franco no carisma, porque ele tem o maior.
Entendi. Beleza, então vai lá, 2d10.
Ah, tirei 5.
Ih, massa.
O elevador, ele olha pra vocês... Ele faz aquele pim e ele abre a porta, mas ele estica pra vocês uma mãozinha de caos, como quem pede uma propina.
Eu vou fazer dinheirinhos de biscoito e eu vou botar na mão dele.
Ai.
O que que o elevador quer de propina?
É, o que que ele quer, né? Tem que perguntar o que. Isso vai servir as migalhas que o Lupsco tá oferecendo.
Ele pega ali o dinheiro de biscoito e ele esmaga na mãozinha dele e derruba no chão dentro dele mesmo, assim.
Nossa.
E ele aponta pra rumba.
Ah, não, eu me apeguei a ela. Ela é minha companheira. Mas...
Entrega a rumba,
ele começa a fechar a porta.
Não, tá bom, vamos entrar. Eu passo a rumba pra dentro.
Tá bom.
Ai, que inferno, eu não posso ter nada nessa vida.
Ele espera vocês entrarem, ele fecha a porta, ele sabe o andar de vocês, se não precisa nem apertar o botão.
É, agora a gente já tá íntimo, ele sabe.
Aí, elevador.
Isso. Ele desce ali e quando a porta abre, vocês vêm passando todo o pessoal daquela família de lá de cima, eles estão indo pra saída, assim. Eles passam no corredor do lado do elevador. E eles estão deixando pra trás uma trilha de água, lama, farinha.
Xixi de gato.
E o coitado do corretor tá vindo atrás. Ele, não, esperem, eu posso explicar. Ele vai atrás tentando solucionar isso aí.
Eu esfrego na minha frente as minhas mãozinhas de caos, assim. Assim.
Passa-se um tempo e a dona de vocês, ela recebe uma ligação. É, poucas horas depois, assim, vocês voltam pra casa e tal. Ela recebe um telefonema e ela atende aquele telefonema.
Como eu devo desconfiar o que é, eu vou tentar fazer o telefone dela ficar no alto-falante.
Beleza, faz aí, rola aí.
Eu tava tirando um cochilo no sofá e eu levantei uma orelhinha, assim, pra poder ouvir.
Ah, agora vamos ver os louros da vitória.
Eu tô de luto com meus companheiros no jarro, todo mundo meio triste pela perda do tubarão.
8.
Um 8 é um sucesso. Ela começa a falar ali e ela atende e tu conecta no Viva Voz ao invés de ficar só no telefone. Mas como ela é velha, ela continua falando como se tivesse...
Tadinha até.
Tadinha.
Ela tá no Viva Voz, mas ela tá com o celular colado na cara.
Ela faz um pouquinho assim, mas por que ficou tão alto de repente?
Isso. Não, ela tá achando ótimo, porque o aparelho dela tá pegando melhor o barulho.
Ah, é verdade. Agora ela consegue ouvir melhor.
Isso. Vocês escutam do outro lado a voz, vocês reconhecem a voz do corretor. E ele fala, então, minha senhora, o apartamento de cima que a senhora deu um lance... Ele tá com um desconto muito bom. Se a senhora fechar o contrato agora. A gente não tá mais fazendo visitação, porque a gente tá sem tempo, muito trabalho aqui. Mas se a senhora fechar o negócio agora, a gente consegue 20% de desconto no preço do apartamento.
Porra, 20% só? Depois de tudo que a gente fez.
Porra, 20% de 2 milhões, amiga.
Assim, ninguém mais sabe, né?
É. Então...
Não, eu sei, mas vai que ela falou que ia chamar as autoridades. Vai que tem fofoca.
Eu vou botar na televisão assim, 40%.
Tá, beleza. Ela olha assim, 20%. Aconteceu alguma coisa no apartamento? E aí ele fica, não, é que tem umas correntes de ar, que talvez vá precisar de uma ou outra reforma, sabe como é que é? E ele se perde, porque não faz nenhum sentido corrente de ar e precisar de reforma. Mas ela bate o olho assim na televisão. Ah, mas se vai precisar de uma reforma, então... eu acho que 40% de desconto seria um valor justo. O senhor não acha? Ele fala, vendido, vendido, minha senhora, tá vendido. Eu vou vir aí agora. E aí vocês escutam na porta, assim, uma batida.
Nossa, o cara tava do telefone atrás da porta esperando.
Isso. Eu tô com o contrato aqui, minha senhora.
Yes!
E ela já atende a porta assim, ai, que prático. E ela vai lá e já assina, ela lê o contrato, aqueles óculos fundo de garrafa, assim, bem grosso. Ela lê o contrato, assina.
Nossa, é apartamento delivery.
Uhum. Ela é a nova proprietária do apartamento da cobertura.
Eu levantei do sofá e eu tô me passando assim, nas perninhas da minha dona. E olhando pro corretor com aqueles olhinhos de... Se cuida, senão eu te mato de noite.
O corretor, ele olha assim, ele chegou a ver tu atacar a Karen e ele só te olha, ele arregala os olhos e ele diz, aproveita o apartamento. E ele sai correndo.
O gato do demônio.
Depois a gente se acerta. E era isso! Terminamos!
Sucesso!
Muito bom!
A gente vai morar na cobertura!
Uhul!
Isso aí, muito bem! Pra vocês saberem, vocês completaram um relógio do caos que tinha 12 segmentos. E o relógio da ordem, ele tinha 10, mas vocês só completaram 7.
Meu Deus, foi bem perto.
Também com esse monte de estouro.
É, não, vocês foram muito bem.
Olá, ouvintes. Gostaram da aventura? Eu sou o Peu e só estou aqui para lembrar vocês de comentar no site Leitor Cabuloso. Não esqueça também de nos seguir nas redes sociais ou nos mandar um e-mail. Todos os links estão na descrição do episódio. Os comentários serão lidos em live na Twitch e depois estarão no seu feed como podcast. Obrigado e tchau!
Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.
Tudo tem que terminar em certo ponto. Do contrário, nada nunca começaria.
Até que os últimos botões que vocês vêm piscando é um 666. E no que você sai do elevador, ele fecha as portas e ele parece que não vai abrir mais. Eu acho que ele não quer trabalhar pra mais ninguém.
Eu acho que funcionou só a metade, seu biscoito.
Eu acho que ele funciona, ele trabalha pro meu chefe agora.
Quem é seu chefe?
A gente não fala sobre isso.
Eu quero saber.
Eita!
Pega a referência do 666, eu sou um gato,
ah, tá.
Chefe.
Desculpa. Ai, bom, foi o Sidney que não...
Cuidado com a burra, no caso eu, que também não te entendi.
Desculpa, gente.
Fosse do hábito, né?
Vou fazer no xixi no tapete. Eu vou fazer tipo marcação de território. Vou fazer xixi no tapete.
Mas aí, se a dona chegar aqui, ela vai estar com o tapete todo xixizado.
Ai, é verdade.
Então que é isso pra nossa dona?
Ah, a dona já deve estar acostumada. A casa dela deve ser toda mijada de gato. Eu como dona de gato tô dizendo isso com conhecimento de causa.
Ai, tá ai, minhas gatinhas são ladies. Elas só fazem xixi na caixinha dele.
Não, a Azula mija o chão inteiro. Mija e caga.
Meus pêsames.
Faz jus ao nome. Faz jus ao nome, né?
É, não. A culpa é minha. Ó, estourou de novo. Meu Deus.
Vamos lá.
Gostei desse bote aí. Vou usar quando eu for jogar.
Não confia muito não, tá? Porque...
A guria tá no Game Boy. Ela tá jogando no Game Boy, não, na Nintendo DS. Porque olha, olha a velha. Olha a velha.
A velha. Game Boy.
Tá no Game Boy jogando
aquele jogo. Tá no Switch,
não. Né? Não é no Switch. É no Switch.
Ai, meu Deus.
Eu sou chata.
Quando ela falou do Ben 10, eu só concordei, porque eu não sei o que, que as crianças assistem hoje em dia.
É, eu pensei, sei lá, Miraculous Ladybug, alguma coisa assim.
As crianças não assistem nada hoje, elas só vivem no TikTok. Elas fazem as coisas, elas não assistem mais nada.
Tu começa a fazer, então, o teu miado de gata no cio.
Eu não sei fazer um... Eu tentei imitar. Eu podia assim... pegar a minha gata pra fazer um...
Eu vou salvar esse... Isolar esse áudio daí. Eu
que vou incrível. Salvar.
Guardar pras gerações futuras.
Nossa, eu tô inspirada porque eu tô com duas gatas no cio em casa. Não tem noção da minha vida nessa semana.
Foda. Não, ela tá achando ótimo, porque aí o aparelho dela tá pegando melhor o barulho.
Ah, é verdade.
Agora ela consegue ouvir melhor.
Isso. Inclusive, a minha avó, que usava aparelho, ela fazia um negócio incrível, que era ela tirava o aparelho. Se a pessoa era chata do outro lado, ela só que ela...
Ah, é as não, vantagens.
Nossa.
Você acha que é só desvantagem? Olha, tá indo.
Ai, a minha avó tava vivendo em 2057.